nesta noite, há algo em meu coração que eu quero compartilhar com a Central, que eu quero compartilhar como um pastor e líder. Nós estamos enfrentando, eu não vou chover no molhado, uma das maiores crises da história. Não é brincadeira, uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise social sem precedentes. Há algo muito sério acontecendo nesse relacionamento entre as pessoas. Hoje eu quero falar muito sobre relacionamentos. Há algo muito sério, aliás, muito estranho acontecendo no mundo inteiro. Preste atenção, fique atento. Há algo que pode impactar como nós nos relacionamos. Pode impactar sua vida, sua família e até a igreja do Senhor Jesus. É uma crise muito poderosa essa. E ela é poderosa para o bem ou para o mal. E nós vamos escolher o final dessa história. Eu e você vamos hoje escolher que personagem nós seremos nesta história. Nós vamos escolher, isso mesmo, não tem como você se excluir. Não existe uma caverna onde você vai se esconder, não tem como. Sua escolha e sua postura vai definir o final dessa história. No meio desta pandemia, a discussão que está por trás é o valor das pessoas. Você ouviu o que eu falei? Não está por trás uma questão de vírus ou de remédio também. Mas, no fundo, a grande discussão, qual o valor que as pessoas têm? Eu não acredito, hoje eu vou falar muito sincero aqui, eu não acredito que a maioria, não estou dizendo todos, mas eu não acredito que a maioria dos políticos e dos líderes que estão tomando aí fora decisões, que eles estão realmente interessados, estejam interessados na vida das pessoas. Sabe, esta é uma época, uma marca da nossa época. Não de todos, mas muitos dos poderosos só se importam com eles mesmos. Só se importam com seus projetos pessoais. Só se importam com seus projetos políticos. Por trás desta crise tem um debate, vida ou economia? Você já ouviu isso? E é triste demais, é triste vendo, inclusive na igreja, pessoas se posicionando nesta crise com base na sua posição política. Isso me deixa profundamente triste. E por quê? Porque não estão apegados nos valores que nós cremos. Como Jesus nos ensinou, e eu quero falar muito sério sobre isso. E eu quero falar naquele contexto que, por causa da série da família, nós não esquecemos, mas trouxemos para hoje. Tudo se agravou, ou tudo veio à tona, quando um homem negro chamado George Floyd foi covardemente assassinado por um policial branco lá nas ruas de Minneapolis, nos Estados Unidos, no mês passado. Sabe, Covid-19 é uma realidade, mas racismo sempre foi. E os protestos violentos estão nas ruas de muitos países. A minha pergunta é, como nós, como você, cristão, como você está vendo tudo isso? Como você está enxergando tudo isso? Como você está vendo a pandemia? Como você está vendo a crise social? Como você está enxergando o gritante abismo entre ricos e pobres? A diferença de tratamento que um pobre ou um rico tem hoje na questão de saúde? Ou que um negro tem em relação a um branco quando ele recebe tratamento diferente em vários lugares que ele vai? O protesto que está nas ruas e esse clamor por igualdade, como você está vendo? Você está jogando um rótulo político? Você está dizendo isso é coisa de esquerda? Ou você, pior ainda, está dizendo isso é coisa de uma direita? Como você está enxergando isso aí? Sabe, pandemia ou isolamento social ou quarentena, a crise deste século, não é um chamado a gente se esconder ou nos proteger. É uma oportunidade para nós amarmos as pessoas. E a minha pergunta é como você vê as pessoas? Como você enxerga os problemas que estão aí na nossa cidade? Para quem quiser ver, como você enxerga aquela multidão de mendigos morando lá no centro de Belo Horizonte? Como você enxerga a pobreza? Como você vê os números que estão acontecendo, a diferença entre região sudeste e região norte do nosso país. Como você está vendo tudo isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque Jesus trouxe para nós uma palavra fundamental. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Lucas 10, a partir do verso 25, e eu quero ler para você e com você uma história conhecidíssima, mas que tem que trazer para nós e tem que gerar em nós, ela tem que vir revivada, ela tem que vir atualizada, esta palavra tem que vir para nós vivificada pelo Espírito Santo ao nosso coração. E diz assim Lucas 10, verso 25, é conhecida como a parábola do bom samaritano. Está escrito: certa ocasião, um perito na lei levantou-se e pôs Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Sabe, parece uma pergunta teologicamente inadequada, mas Jesus não refutou a pergunta dele. Jesus não refutou a pergunta dele, Jesus usou esta questão de onde eu vou passar a eternidade, esta questão quem sou eu, para onde eu estou indo, qual será o meu destino, esta palavra que diz para nós das coisas eternas, Jesus não refutou, ele refutou ao contrário, de maneira diferente, ele esclareceu. No verso 26, Jesus perguntou: o que está escrito? O que está escrito neste livro? O que está escrito na palavra de Deus? Respondeu Jesus: como você lê a Bíblia? Como você lê a Bíblia? Como você lê? Ele respondeu: ah, eu leio a Bíblia. Verso 27. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. É isso que eu entendo. Eu entendo que eu estou aqui para me tornar uma pessoa cheia de amor. Eu estou aqui para mostrar que eu vou mesmo morar no céu, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, e amando a Deus não tem jeito, eu amo pessoas. É isso que ele está dizendo. Ele disse: é assim que eu leio. E o que Jesus respondeu para o entendido da lei? Você respondeu corretamente. Ponto. Você respondeu corretamente. Ame a Deus e ame as pessoas. Faça isso e você viverá, disse Jesus no verso 28. Faça isso. Não é concorde com isso. Não é acredite nisso. Não é faça discurso sobre isso. Mas pratique isto e você viverá. Verso 29. Mas ele, o perito da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? Quais são as pessoas que eu preciso amar? O Paulo, quais são as pessoas? Todos? Só alguns? Um grupinho pequeno, um grupo grande? Quem eu devo amar? Disse Jesus. Não é? Quem é o meu próximo? E Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus respondeu a essa pergunta: a quem eu devo amar, com uma das mais poderosas histórias da Bíblia. Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Uau! Um homem de Deus, um homem religioso. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Passou para o outro lado. Atravessou para outra calçada. E assim também veio um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, também passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários. Ainda deu mais, uma despesa extra ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as outras despesas que você tiver. E Jesus pergunta, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ah, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Feche os seus olhos, por favor. Pai, por favor, Deus, fala ao nosso coração. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Por favor, Pai. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quais são as pessoas com as quais eu devo me importar? Quais são as pessoas que Jesus espera que eu ajude? O perito da lei respondeu muito bem. Ele disse, o perito da lei, que o desejo de Deus é que a gente ame as pessoas como a gente ama a si mesmo. Que a gente considere todas as pessoas preciosas e valiosas. Mas o perito da lei, talvez querendo limitar o número de pessoas para um grupo viável, ele perguntou ao Senhor, quem são as pessoas que deveriam ser valiosas para mim? Quem são as pessoas com as quais eu deveria mesmo me importar? Quem eu deveria ajudar? Quais são as pessoas que eu não preciso? Quais são as pessoas que eu não preciso ajudar? Quais são as pessoas que eu não preciso me importar? Para quem eu deveria compartilhar a minha fé, os meus recursos? Para quem eu deveria dar meu testemunho? Para quem eu não preciso testemunhar? A quem eu não preciso ajudar? Em suma, a questão é, quem eu devo amar e quem eu não devo amar? Quem eu preciso amar e quem eu não preciso amar? Esta é a pergunta que está sendo feita. A quem eu deveria servir e a quem eu não deveria servir? E por trás desta pergunta, estava na cabeça, talvez, daquele homem a intenção de restringir um grupo bem pequeno, de pessoas que realmente, ah, sim, meus melhores amigos, ah, minha família. Não é o que nós fazemos. Não é o que nós fazemos. Nós não estamos sempre limitando o amor ao nosso grupo. Nós não estamos limitando o nosso amor às pessoas iguais a nós, às pessoas que concordam com a gente, que pensam igual a gente. Não é assim. E nós não estamos excluindo do nosso grupo as pessoas que pensam diferentes, que são diferentes. Não é assim que a gente faz. E eu pergunto, isso está certo? É possível continuarmos nesta coisa ilógica que a Terra está se tornando? É possível que haja uma polarização, inimigo ou amigo, por mim ou contra mim? Você é da esquerda, então eu te odeio. Você é da direita? Ah, você é do meu time. Alguma coisa muito errada está acontecendo e eu declaro, é o fim dos tempos, mas eu não estou preocupado com isso, estou preocupado comigo e com você. Nós não estamos limitando o nosso amor? Jesus respondeu a esta talvez questão mais crucial da vida no planeta Terra, o amor, com essa história, essa famosa história. A história do sacerdote, do levita, a história do samaritano. E nessa história, ele usa o contraste entre as pessoas mais admiradas, entre as pessoas mais valorizadas, mais espirituais, um sacerdote, um levita. E ele pega também como personagem a classe social, a raça mais desvalorizada, mais destratada, mais maltratada, os samaritanos. Sabe, o vilão, o cara mau, o menos provável, é quem se comporta da maneira que Deus espera. Jesus não podia ter feito uma escolha pior. Um samaritano, não é possível. Ele não podia ter escolhido um personagem mais rejeitado. Ele não podia ter escolhido alguém que menos se encaixasse na cultura dominante, a cultura judaica. Eles eram alvo de profundo racismo, eles eram alvo de profunda rejeição, eles eram maltratados aonde quer que eles fossem, pois esse cara rejeitado, esse cara desvalorizado, ele vem descendo e ele age de uma maneira incrível, linda, exemplar. É o nosso modelo. O pior de todos, que ninguém gostava dele. Quando Jesus cita um samaritano, imediatamente todo mundo se polariza. Todo mundo se polariza, uma imediata divisão, uma desconexão completa, não tem nada a ver comigo. Jesus escolheu de propósito, o samaritano teve piedade, o samaritano amou, diz o verso 33. Sabe, qual destes foi o próximo? O perito da lei não conseguiu nem dizer. Jesus pergunta, quem foi o próximo? Nem a palavra o samaritano, aquele povo quis falar, falou assim, ah, aquele que teve de misericórdia. Você percebe que nem coragem para citar o nome dele eles tiveram? E Jesus de novo diz, vai, faça o mesmo. Irmãos, eu quero perguntar para você como sermos uma igreja que se envolve mesmo com os mais necessitados? Como ser uma igreja que mergulha e entra nas questões mais difíceis do nosso mundo tão difícil? Como nós podemos agir em relação a tantas injustiças, com sofrimentos tão fortes e reais? Como nós podemos ir em direção a tantos que estão morrendo por causa do Covid-19, das famílias que estão enlutadas? Não é possível que nós vamos ficar abraçando uma questão política. Não é possível que nós vamos ficar discutindo se é cloroquina, se o cara é louco, se não é louco. Meu Deus, será que a gente não percebe? Jesus apenas disse, ame o seu próximo, faça o mesmo, mostre misericórdia, faça o que o samaritano fez. Ele fez muita coisa. Faça o mesmo que ele fez. E a primeira coisa que esse samaritano fez é o que nós precisamos começar a fazer. Ele não ignorou aquele homem. Ele não largou o homem e foi embora. Ele não fingiu que não estava vendo. E Jesus diz, faça isso, não ignore as pessoas. Daqueles personagens da história de Jesus, só um, enxergou da maneira que Deus esperava. Duas pessoas, o sacerdote e o samaritano, viram tudo aquilo, um necessitado, uma pessoa que vai me dar trabalho, eles viram aquilo como um inconveniente. É um problema, eu não gosto de problema. Sabe, eles viram aquilo como um atraso. Eu vou me atrasar. Eu não posso fazer isso agora. Só um deles, quando viu aquela pessoa caída, viu ali uma oportunidade, um serviço, uma porta aberta, uma maneira de mostrar, não de papo, mas de vida e ação, quem eu sou de fato. Sabe, é maravilhoso quando as pessoas têm esses olhos. Aqui nessa igreja chamada Central, uma das maiores alegrias que eu tenho é que está assim de gente assim. Está lotado de gente que tem agora, nesses dias, uma lista e fica ligando para as pessoas, dizendo, eu estou orando por você. Está lotado de gente que está mandando ajuda, que está pagando o alimento, que está mandando presentes, que está repartindo. Está assim de gente. Eu fico feliz, mas também tem gente que está cega. Ainda tem muita gente que está politizando tudo. Tem gente que está fechando o seu coração. Sabe, problemas não são inconvenientes, são portas abertas, são oportunidades maravilhosas na época que a gente está vivendo de provocar uma mudança ao nosso redor. Como nós estamos vendo as pessoas? Como nós estamos vendo os pobres, os feridos, os machucados por essa sociedade adoecida e enlouquecida que nós estamos inseridos? Como estamos vendo? Será que nós estamos nos aculturando? Será que nós estamos acostumados com isso? Isso não machuca mais a gente? como nós estamos enxergando essas pessoas que estão encalhadas nessa jornada da vida, que estão presas nas tempestades, os seus navios despedaçados, como falei hoje de manhã. Como nós estamos vendo isso? Paralisados. Nós estamos escondidos em casa, até criticando. Sabe, nós temos que ver tudo isso como um convite de Deus para nós. Uma porta aberta. Porque se a gente não perceber assim, nós vamos achar que tudo é problema e tudo é inconveniente. Sabe, os problemas financeiros que estão aí, o dólar alto, a crise do emprego, será que nós só estamos vendo o problema? E o nosso próximo? Não tem gente sofrendo muito mais do que nós? Não é uma oportunidade sem igual da gente mostrar amor? Eu creio que esta pandemia traz dentro dela uma oportunidade de avaliarmos e praticarmos tudo que a gente diz acreditar, despossuir, sermos cristãos. É hora da gente ser cristão, filho de Deus, filho do Pai Celestial que nós temos. Sabe, até os cultos tiveram que ser interrompidos. Tem muita coisa que a gente não pode fazer mais. Será que nós não estamos percebendo que essa desaceleração é uma oportunidade para a gente praticar aquilo que a gente não estava praticando? Tudo isso aqui que está acontecendo é profundamente espiritual, irmão. Não é uma ocorrência desconectada do grande Deus que tem um plano. É espiritual. Nós fomos arrancados da nossa vida normal, que nós achávamos que tínhamos direito, uma vida tranquila, não é? Tudo que nós tínhamos conquistado, e nós estamos agora precisando entender tudo isso. E essa é a minha pergunta hoje para nós, Central, e para você e para mim. Quem você vai ser nesta história? Nós temos a oportunidade de decidir quem nós queremos ser. Quem nós vamos ser? Em quem nós vamos nos espelhar agora? Eu creio que esta palavra, essa parábola quer revelar para nós, nessa história, nós seremos como o sacerdote. Sabe o que o sacerdote fez? Ele colocou limites no seu amor. Ele decidiu, eu não vou amar esta pessoa aqui. Eu não vou me envolver com esta pessoa. Eu não posso ajudá-la e não vou. Por quê? Porque ele é um samaritano. Porque ele é diferente de mim. Sabe, é muito fácil amar alguém que é a nossa cara. É muito fácil a gente amar pessoas que são como nós, estudam na mesma escola, moram na mesma região, têm a mesma classe social que a nossa. Ah, isso é muito fácil. Frequentam os mesmos lugares, gostam das mesmas coisas, não é? Ah, eles são como nós. É fácil amar pessoas parecidas. Mas nós precisamos descobrir. Isso não é amor. 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 Você precisa entender, isso não é amor. Amar os parecidos não é amor. Não é amor até que você ame alguém diferente de você. Não é amor, não é? É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Talvez alguém que tenha a cor da pele diferente. Não venha me dizer que isso é um problema lá dos Estados Unidos, isso é um problema do Brasil, é um problema de todos os lugares. Talvez você tenha que amar alguém que é de um partido político diferente do seu, alguém que tem uma vida diferente da sua, alguém que passou por situações e uma história de infância diferente da sua. Nós precisamos aprender isso, ou nós não estamos preparados para o futuro. Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, verso 6 ao verso 8, Jesus falando sobre o final dos tempos, ele disse, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, é quase o fim. Nação se levantará contra a nação. E reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o fim das dores. Tudo isso é o final. Mateus 24, 6 a 8. Nação contra nação, Vai olhar, por favor, o sentido da palavra nação. Não é Argentina contra Brasil, não é Chile contra Argentina, nem é Estados Unidos contra a Rússia. É etnia contra etnia. Nos últimos dias se levantarão os brancos contra os negros contra os brancos contra os amarelos contra os mistos. Haverá um levante racial. Por quê? Porque há uma fortaleza espiritual com grande poder de morte atuando na nossa terra. Há uma potestade, um dos maiores poderes malignos que vem desde a queda do homem. Quando o homem se afastou, é a potestade do medo e a potestade do orgulho. Mateus 27 diz, se levantará nação contra nação, etnia contra etnia. Esse é um sinal do final dos tempos. Os conflitos étnicos, o que você está vendo, a agressividade, a intolerância, o que você está vendo, o pecado chamado racismo, é uma marca que todos nós trazemos desde a queda. Você foi redimido, você foi lavado. Eu vejo que você é um crente quando você agora perdoa, quando você ama, quando você crê na palavra, mas quando você também reconhece, aceita e admira essa diferença que existe, mas quando você guarda no seu coração esse tipo de discriminação, eu boto uma interrogação enorme: será que Deus já fez uma obra no coração dessa pessoa? Um dos maiores desafios do mundo e para a igreja é o conflito étnico. O mundo está perdendo o controle sobre esses problemas e vai piorar. Porque há um poder espiritual por trás que ninguém está conseguindo deter. O poder do medo e o poder do orgulho. Satanás caiu por causa do orgulho. Satanás caiu por causa do orgulho. Julgar pelas aparências. A afirmação da superioridade. Irmãos, nada é mais satânico do que isso. Nada é mais satânico do que isso. Nada é mais óbvio e satânico do que isso. Superioridade, aparência. Eu sou melhor porque eu sou mais escuro, eu sou mais claro. Medo, insegurança, que é resultado da queda, que é resultado da separação de Deus. Há o medo das diferenças, o medo do diferente, o medo daquilo que eu não posso controlar e eu tenho medo. E sabe o que as pessoas estão fazendo por medo? Atacando, agredindo, se armando. Sabe, eu creio que, como Jesus fez sinais maravilhosos para acalmar tempestades, só Ele poderá se levantar e acalmar com a sua palavra esse mar de ódio que está aí fora. Ele veio destruir as obras do diabo, é isso que Jesus veio fazer. Sabe, nós crentes não somos espectadores nessa história. Nós temos que nos levantar e empurrar as trevas para fora da nossa nação. O conflito entre as pessoas é um dos maiores inimigos aos fundamentos do Evangelho e da humanidade. É um inimigo terrível que nós temos que vencer e nós venceremos. Como nós vamos vencer? Escolhendo que personagem nós vamos ser. O sacerdote decidiu, não vai haver limite no meu amor. E esta igreja já decidiu, não há limite no nosso amor. De todos os povos, nós temos trabalhos missionários, investimos muito, e a nossa vida, o nosso melhor na África, na Ásia, no meio dos muçulmanos, no meio das tribos indígenas, no meio das comunidades mais próximas, e eu oro, Deus levanta esta igreja, ainda mais para amar, porque o maior amor é pregar o evangelho, é ajudar as pessoas. Sabe, a igreja foi chamada para ser a antítese que revela as verdades de Deus, o caminho e a cura para o mundo. Nós somos chamados a adorar a Deus, a louvar a Deus. Enquanto está todo mundo reclamando, nós somos a antítese. Nós louvamos, nós agradecemos pelas coisas boas. Pare de reclamar, porque senão você não é igreja. Enquanto as pessoas vão se tornando mais e mais egoístas, nós dizemos, pois eu sou um servo. Eu sou um servo, o mundo diz, eu sou superior. E nós dizemos, não, eu sou um servo. Você está em primeiro lugar. O mundo diz: eu te odeio. Eu odeio você, você é meu inimigo. A internet, as redes sociais viraram assim uma coisa horrível de ódio. De ódio. As redes sociais é ódio puro. Está destilando ódio. Nós somos o contrário. Eu te amo. Eu te aceito. O mundo diz: o que é meu é meu. O que é meu é meu. O ladrão aqui diz: o que é seu é meu. Se eu tiver que te matar para roubar o que é seu. Ou o sacerdote, o levita: o problema seu é seu. Eu não tenho esse problema, eu vou dar a volta aqui. O que é seu é seu, o que é meu é meu. A igreja é o antítese disso. A igreja diz: o que é meu é seu. Eu sou um servo, eu dou. Eu nunca vi uma igreja tão generosa como a Central. No meio de uma pandemia, meses dessa, um monte de gente, um monte de desempregado, e os dízimos, as pessoas ofertando. Meu Deus, glória a Deus por esse povo. Tem muito crente aqui e nós temos que espalhar isso por todo mundo, porque isso é autoridade. A igreja vai ter autoridade quando ela for a antítese. Portanto, não permita uma brincadeira, não permita uma palavrinha de gracejo, uma piada de gozeira, de redução, de diminuinismo, com relação à etnia, à cor, nenhuma brincadeira. Nunca nós vamos ter autoridade, não é diante das pessoas, não, é diante dessas potestades, se nós estivermos envolvidos com racismo, com imoralidade, com adultério, com bebidas, com drogas. Nós vamos estar dando força para essas potestades, força para essas tempestades. A cruz de Cristo confronta e vence o nosso orgulho. Já não sou eu mais quem vivo, estou crucificado com Cristo. Eu morri, o meu eu, minha vida contaminada morreu. O Espírito Santo me convenceu do pecado. O Espírito Santo arrancou esse orgulho do meu coração e me vestiu de amor, e me deu o dom do amor, da aceitação, do abraço. Ele me restaurou confiança. A cruz operou em mim, me fez humilde, me fez seguro do amor de Deus. Eu não tenho dúvida que eu sou amado, então não me preocupo com o que os outros falam de mim. Se eu sou aceito por Deus, eu aceito qualquer um do jeito que ele é. Porque meu Deus não julga pela aparência, e eu também não vou julgar pela aparência. Quem você quer ser nessa história? Quem você quer ser nessa história? Não seja como sacerdote. Se você diz que ama, amor não estabelece limites para aquilo que ele oferece. Quem você vai ser nessa história? Você vai ser como o levita da história? O levita decidiu que haveria limites no seu tempo. Limites no seu investimento, limites na sua generosidade. Ele disse: eu não tenho tempo para parar. E eu fico impressionado que agora nós temos tempo, que o Senhor está fazendo a gente dar uma desacelerada para a gente perceber que nós, se quisermos, podemos ter tempo. Caíram todas as desculpas. Bem que eu poderia ajudar essa pessoa, mas eu não tenho tempo, eu tenho tantas outras coisas para fazer, o que nós dizíamos há 3 meses atrás, eu estou tão ocupado, eu já tenho tantos problemas que eu não tenho como me envolver com problemas dos outros, os problemas à minha volta, eu não tenho tempo para os idosos, eu não tenho tempo nem para o meu pai, para a minha mãe, para os meus, eu não tenho tempo nem para o que está acontecendo com os jovens, eu não tenho tempo para ouvir o drama das pessoas pobres da minha cidade, eu não tenho tempo para os moradores de rua. Puxa, até queria ajudar, sabe, gente? Eu queria, mas eu não tenho como ajudar. Outro vai fazer isso. O que Jesus diz? Vai e faça você. Quem nós seremos nessa história? Nós vamos ser o sacerdote? Nós vamos ser o levita? Escute o que eu estou te dizendo. Nós temos uma outra escolha. Nós temos uma terceira opção. Sempre há uma terceira opção. Você só pode ser de esquerda ou de direita? E um ou outro se odeia? Você não pode ter uma terceira opção? Eu sou cristão. Eu sou cheio de amor. Eu amo é você. Inimigo? Não. Eu sou seu amigo. Não importa como você é, o que você pensa, eu sou seu amigo. eu amo você. Sempre há uma terceira opção. Nós podemos ser como o bom samaritano. É o que eu quero ser. É o que você deveria ser. Porque para o bom samaritano, não tinha limites para o amor dele. Para o bom samaritano, não tinha limites para o tempo dele. Para o bom samaritano, não tinha limites para o investimento, para os gastos dele. Você quer amar? Amar custa caro. Amar custa caro. Escute o que eu estou dizendo. Essas são as lições que a gente aprende aqui hoje. Sabe, o amor não deve desviar o olhar. Meu amor não vai desviar o olhar. Diga isso, repita comigo. Diga, meu amor não vai desviar o meu olhar. Meu amor não vai desviar o olhar. O meu amor não vai virar o rosto para o outro lado. Quando eu ver um problema, eu não vou desviar. Meu amor não vai desviar os olhos do problema, mas vai entrar por essa porta aberta. Vai aproveitar as oportunidades. Tem coisa quebrada, eu vou ajudar a consertar. Meu amor não vai desviar o olhar daqueles que são diferentes de mim. Como o bom samaritano, meu amor não vai andar em outra direção. Eu não vou mudar para o outro lado da calçada, nunca. Nunca vou fazer isso. Meu amor não vai virar as costas para ninguém. Eu não vou ignorar. Como um bom samaritano, meu amor vai se envolver. Diga, meu amor vai se envolver. Eu tenho o amor de Deus em meu coração. Eu nasci de novo. Eu amo a Deus e amo o meu próximo. O meu amor vai se envolver. Eu quero me engajar. Eu vou me envolver com o que está acontecendo à minha volta. É claro que a gente se sente muitas vezes incapaz. Eu sei que a gente se sente incapaz. Eu sei disso. Parece que o problema é tão grande que a gente fala assim, O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Muitos, então, só ficam criticando. Posso te dar uma dica? Se envolva com algo. Mesmo que seja desse tamanho. Porque quando a gente coloca o ombro embaixo para carregar um fardo, nunca mais a gente critica. A crítica vai desaparecer. Está assim de gente nas igrejas criticando os pastores. Está assim de gente criticando os políticos. Vai ajudar. Quando a gente contribui, quando a gente se envolve, a gente nunca mais reclama. Nunca mais. É fácil criticar algo em que você nunca investiu nada. É fácil. Eu tenho percebido, sabe, que quem reclama na igreja, eu vou lá conversar, não é dizimista. Nem ofertante. Sabe, são os não dizimistas que reclamam. Por quê? Porque não investem. Se não investe, o coração não está na obra. O bom samaritano não ficou ali reclamando, que absurdo, criticando. O amor dele fez que algo acontecesse. Eu termino dizendo isso para você. Amar custa algo. Amar custa caro. O amor daquele homem custou muito. Custou o tempo dele, custou os recursos dele, custou a mudança de planos. Ele tinha uma agenda, claro. Ele tinha uma agenda, ele estava indo para algum lugar. Mas ele teve que se ajustar e ele ajustou. E sabe, deu certo. Deu certo. Ele mudou o caminho. Ele foi numa outra direção para salvar aquela vida. Por causa do amor dele, custou algo, mas ele se tornou um herói. Ele trouxe cura para uma pessoa. Ele trouxe resgate, ele trouxe restauração. Ele trouxe salvação para o homem. Vale a pena. Vale a pena amar, porque amor é o único poder que pode salvar. Porque Deus amou, Ele deu o Seu Filho, para que quem creia não pereça. Só o amor opera salvação. Posso te dizer uma coisa? Eu quero ser como o bom samaritano. Eu quero ser como o bom samaritano. Eu quero ser como o samaritano. Posso falar uma segunda coisa para você? Mas eu quero ser ainda mais como quem está contando a história do bom samaritano. Sabe quem está contando a história do bom samaritano? É o verdadeiro herói dessa história. Quem está contando essa história é Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. Ser cristão é ser como Cristo. Ele é o herói. Ele é o modelo. Eu quero ser como um bom samaritano, mas posso colocar em outras palavras, eu quero ser como Jesus. Sabe por que eu sou mais agradecido? Sabe por que que eu vou dormir todo dia tão feliz? Sabe por que que eu não tenho medo de morrer? Eu sou grato porque Jesus não me enxergou como um inconveniente. Jesus não me enxergou como uma interrupção na sua glória. Jesus não me enxergou como um obstáculo nos seus planos. Ele não me viu como um problema. Ele não me viu como um atraso. Jesus não me viu como uma perda de tempo. Quando eu ainda era um garoto, um adolescente, Jesus já me viu alguém que ele deveria amar. Ele me viu como um convite. Ele me viu como alguém que podia ser resgatado. Ele me enxergou como alguém que, que ele poderia ajudar, que ele poderia servir. E sabe por que ele fez isso? Porque ele me amou. Eu quero viver minha vida como um líder, como um pastor, como um pregador. Eu quero viver minha vida procurando pessoas que eu encontre largados na estrada da vida e ajudá-los, ajudá-los a ser tudo o que Deus quer que eles sejam. Deus está chamando a igreja para ser como Jesus. E essa pandemia, Jesus está dizendo, vá e faça algo. Faça o mesmo que eu fiz. Ajude pessoas a serem tudo o que Deus quer que elas sejam. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Essa tem que ser a nossa resposta. Essa é a nossa causa. E nós devemos fazer tudo pela causa de Jesus. Todos os líderes de célula, dá uma chegada aqui nessa câmara. Qual que eu vou? Vou aqui. Todos os nossos líderes de célula estão recebendo essa flâmula. Sabe, essa flâmula, ela faz sentido mais do que nunca nessa crise. Nesta flâmula está escrito, amor é a nossa razão. Entrega é a nossa resposta. Sabe, tudo que eu estou pregando faz sentido. Porque nós já vivemos isso. Porque nós fomos amados. Porque nós fomos amados, nós amamos. Porque Jesus foi nosso herói e parou para nos salvar, nós vamos parar. Vai e faz. Sabe, é tempo da gente dar uma resposta à altura, à feiura do racismo, amando, nos abraçando, não aceitando uma brincadeira, andando juntos, incentivando as diferenças, acolhendo as pessoas de qualquer origem, de qualquer problema, de onde vieram, de qual religião abraçaram antes, sabe, de que preferência sexual tiveram antes, estão vindo atrás de Deus, do amor, estão caídos, estão necessitados, ajude. E se alguém vier te ajudar, aceite a ajuda, seja humilde, porque o que destrói a gente é medo e orgulho. Você está cheio de medo e orgulho? Então você está cheio de diabo dentro de você. Você está cheio de diabo. Mas Deus veio destruir isso. Ele veio tirar o mal de dentro de você. Ele veio transformar você do seu coração para fora. Ele veio mudar o seu coração. Ele veio transformar você, encher você de amor e te dar uma causa, te dar uma razão para viver. Sabe, eu quero orar com a igreja, eu quero orar com você nesta hora. Eu quero orar com você, central, nós existimos central para ajudar as pessoas a serem tudo aquilo que Deus quer que elas sejam central. Amar vai custar, então pague, assine o cheque. Entregue a sua vida. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão, amar. Essa tem que ser a nossa resposta. Essa é a nossa causa. E nós devemos fazer tudo pela causa de Jesus. Você quer orar comigo? Você quer orar comigo? Eu quero perguntar para você. Amar custa caro. Você quer amar? Você decide amar? Que tipo de personagem você vai ser? Quem você vai ser nessa história dessa pandemia? Quem você vai ser, vítima? O coitadinho? O chorão? Quem você vai ser, o deprimido, a deprimida? Eu entendo o que a gente está passando. Eu entendo, eu sei que é pesado. Mas você tem que escolher quem você vai ser nessa história. se você vai ver tudo isso como um problema, como uma desgraça, como uma inconveniência ou uma oportunidade para você revelar quem você é, para você trazer à tona e viver o verdadeiro cristianismo. Como pastor da Central, eu declaro: racismo é pecado. Divisão política é pecado. Difamar pessoas na rede social é pecado. Desonrar autoridades é pecado. Falar mal dos governantes é pecado. A Bíblia ordena você honrar aquele investido de autoridade. Ore, você não concorda? Ore, ore, ajoelhe, pague preço, mas só fale para Deus. Discriminação social é pecado. Fechar-se no seu guetozinho riquinho, enquanto as pessoas estão morrendo de fome e nem se importar, é pecado. Porque isso é baseado em orgulho. Eu sou superior, nós somos todos iguais diante de Deus. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Peça a Deus para abrir seus olhos e ver as pessoas com o coração. E decida investir, investir do que você tem de melhor. Investir o seu tempo, o seu dinheiro. Desviar o seu caminho, ir atrás. Pagar despesas extras. Mas mostrar às pessoas o amor de Deus. Eu quero fazer duas orações. Quero orar por você que está escolhendo ser um personagem como o bom samaritano, um herói. Que Deus te capacite. Eu quero orar para você que está tão cheio de ódio, para que Deus arranque isso de você. Pai, eu oro, Pai. Eu oro por esta igreja, eu oro por cada um que vai ouvir esta palavra. Eu oro, Senhor Deus, pedindo que o Senhor derrame amor em nosso coração. Pai, essa história me fala de escolhas que nós temos que fazer. Escolha que nós temos que fazer. Escolher amar as pessoas acima de todas as coisas, porque pessoas são mais importantes que coisas. Oh Deus, escolher honrar a Deus, porque se eu honrar a Deus, Deus me honrará. Escolher acreditar no que Deus diz a meu respeito e não no que os outros dizem. Aquele samaritano sabia que Deus achava que ele era maravilhoso e ele agiu como um homem maravilhoso. Não como os outros diziam. Eu peço, Pai, que aquele que tem sido hoje rejeitado, que aquelas crianças de cor mais escurinha, Pai, ou aquele branquelo que se acha feio, seja o que for, Pai, quem hoje está se sentindo por alguma razão diminuído, ou porque é mulher, ou porque é homem, que está se sentindo de alguma maneira com medo, inferiorizado, eu quero pedir, Pai, cura os corações, que escolha ser um bom samaritano. Eu sou o que Deus diz que eu sou um homem, uma mulher maravilhosa, eu sou um instrumento, eu sou um servo, e eu mostrarei isso a quem precisar de mim. Pai, nós não queremos limitar o nosso amor, nós não queremos, ó Deus, impedir, ó Pai, o mover do Senhor na nossa vida, nós não queremos limitar, ó Deus, e atravessar para o outro lado, não queremos virar as costas, não queremos fingir que não enxergamos. Por favor, Pai, abre os nossos olhos para vermos as oportunidades, abre o nosso coração para não caber um grupinho, mas caber uma multidão, para caber uma nação, uma cidade inteira. Oh Deus, eu amo o Brasil, país lindo e maravilhoso. Eu amo o brasileiro, eu amo o brasileiro, eu amo Belo Horizonte, Senhor. Derrama o Teu amor em nosso coração, porque é assim que o Senhor ama. Pai, traz sobre esta igreja uma revolução de amor, um batismo de piedade e compaixão, não de dó, não é dó, é amor prático. E eu quero pedir, Pai, amor prático. Por favor, Deus, eu quero orar, Senhor. Eu quero orar por esta pessoa que hoje vai entregar sua vida a Jesus. Se você está aqui hoje triste, se você está aqui hoje se sentindo rejeitado, se você está aqui hoje quebrado, se você está aí talvez ferido na beira do caminho, eu quero te dizer, Deus quer te salvar. Abra o seu coração para Deus e o medo vai embora. O medo de Deus. O orgulho vai embora e você vai ser revestido de uma presença gloriosa. Sabe, o pecado abre a porta para potestades horríveis de ódio dentro de nós. O pecado abre a porta para o diabo machucar, destruir nossa honra, destruir nosso destino. Eu quero chamar você hoje corra para Deus, queira ser um herói nessa história, queira ser como Jesus. Sabe, cristão é aquele que é parecido com Cristo. Se você quer ser como Jesus, entregue sua vida. O milagre do cristianismo é que o cristianismo não é um livro para a gente ler. Tem um livro. O cristianismo não é um conjunto de dogmas e normas. Elas existem. Mas o cristianismo é uma pessoa, é Cristo. E é Cristo em nós. Ele mora em nós. O mais doce ser, o mais poderoso homem, o Salvador, o Filho de Deus. Ele diz: eu estarei com você para sempre. Eu habitarei ricamente em seu coração. Eu serei o Senhor da sua vida. É Jesus. Feche os seus olhos e convide Jesus a entrar no seu coração. Se você já está cansado, amargurado com a feiura deste mundo e você quer ser diferente, você quer ser diferente, mas não consegue, Jesus pode mudar você. Ele perdoa os seus pecados. Ele põe dentro de você um coração novo. O velho vai embora, cheio de ódio, mágoas, e ele põe um coração que crê, que perdoa, que ama. Deus tem amor para derramar em seu coração. Pai querido, eu estou orando agora por esta pessoa, ou por todas essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Deus, eu venho pedir, Pai, que elas, neste momento, Senhor, agora, milagrosamente, abram a porta do seu coração e que Jesus entre agora. E que Jesus faça morada e transforme. E transforme. Oh, entregue a sua vida a Cristo. Eu levanto as minhas mãos. Eu levanto as minhas mãos para o Brasil, para a nossa pátria amada. Eu levanto minhas mãos para a América do Norte, para a Europa. E eu peço, Pai, cura as pessoas. Eu sei que tem que acontecer essas coisas, nação contra nação, mas eu quero pedir: derrama o teu amor em nossos corações. Por favor. Vem o teu reino sobre nós. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino sobre nós. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana maravilhosa. E de olho aberto, observe as oportunidades para você demonstrar amor. Nós podemos mudar o mundo levantando uma pessoa de cada vez. O bom samaritano fez algo que até hoje está impactando aqui, ó, o Brasil hoje. O que você fizer vai impactar muitas vidas. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E vamos ouvir esta canção. Fique aí. Fique aí. Pastor Rodrigo está vindo, ele vai te orientar. Mas fique aí. Fique aí agora nos primeiros acordes desta música. Vai. Clama a Deus. Clama a Deus.